Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Hoje eu converso com a Gudrun sobre o empreendimento dela, Selvi Paz, e o movimento que ela tem encabeçado, Da Roça para a Mesa. Peço a vocês que compartilhem suas redes, se inscrevam no canal, deem uma checada no link do Apoia-se para apoiar a produção desse conteúdo e procurem também os podcasts nas plataformas de áudio disponíveis nas redes. Vamos ao podcast. E aí? Sobre a necessidade de a gente investir na agricultura de subsistência, criar um paradigma de abundância, de autossustento, de autonomia, de autorresponsabilidade e, a partir disso, vislumbrar as possibilidades de empreendimento na área rural de maneira agroecológica. É por aí, Igor?
Por aí mesmo. Na agroecologia tem que ser, né? Senão, daqui a pouco nós somos do planeta.
Ô Gude, explica pra mim um pouquinho, você estava contando mais cedo das ações que você vem fazendo no sentido de da roça pra mesa, né? O pessoal lá fora chama de da horta pra mesa, você vem chamando de da roça pra mesa. E o trabalho que você vem fazendo aqui na região e o que você vislumbra com esse trabalho, conta um pouquinho pra gente.
Então, com esse trabalho da roça à mesa, que pra mim é, né, colher o que a gente planta e transformar em algo que a gente come depois, né? Ou outra pessoa vai comer. Por isso, da roça à mesa, não para a indústria, mas para a mesa mesmo. É isso, né? Ter mais opções de como consumir um alimento, né? Que eu venho trabalhando principalmente o aipim, a mandioca, o milho, a jaca, a banana e o açaí, o juçara, né? Fora outros alimentos também, assim.
Mas desculpa interromper, nesse caminho da roça para a mesa, em cada um desses cultivos aí, fala um pouquinho pra gente de como você aborda cada um desses cultivos, que eu acho legal, porque as pessoas também tem uma certa dificuldade de imaginar, assim, né? As várias maneiras que a gente tem de processar, preparar.
Então, vai desde o mais simples, né? De comer uma banana madura, por exemplo, mas isso aí eu não
maravilhosa,
acordo.
Docinha.
Exatamente. Da autovalorização também, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? Hoje em dia, não, acho que sempre foi assim, né? Essa profissão do agricultor, ela é muito subvalorizada, né? Que na verdade, se não fosse o agricultor que produzisse o alimento para as pessoas que moram em cidades, elas não iriam conseguir sobreviver, né? E é uma profissão que acho que no mundo quase todo é tratada com muito pouca dignidade, assim, sendo que para mim é uma das profissões mais dignas que tem no mundo, né? Em termos de do que a gente faz, né? Ainda mais quando é na agroecologia, né? Da gente tá cuidando da terra, cuidando do planeta de certa forma e cultivando um alimento saudável para a gente, para outras pessoas se alimentarem. E eu sempre falo, né? Quando eu falo com agricultores, falo de se dar valor, né? Em primeiro lugar, tipo, porque se a gente não valoriza o que a gente faz, se a gente menospreza esse lugar do agricultor, né? Quem vai? Quem vai dar valor? Quem vai chegar junto, né? Então eu sempre falo, em primeiro lugar a gente tem que se valorizar. Isso botando preço mesmo, em primeiro lugar plantar também para o consumo próprio, né? Que isso hoje, infelizmente, se perdeu muito, o plantio assim para o consumo próprio.
Então, nesse sentido, você estava falando de alguns cultivos principais que você vem fazendo da roça para a mesa com receitas, com cursos, mostrando para as pessoas assim, a questão de como guardar, de como processar, mesmo para a cozinha só, né?
Sim, sim.
Fala
exatamente.
Um pouquinho disso aí
para a
gente.
Principalmente para a cozinha, né? Por exemplo, a mandioca, né? Mandioca tem no Brasil todo, aqui a gente chama de aipim, lá para o sul chama de mandioca. O norte chama de macaxeira e aí vai, né? Então, o aipim. A gente costuma comer ele cozido, né? É a maneira mais simples de consumir o aipim. Então, a gente come ele cozido, às vezes faz um purê, né? Se for bem criativo. Às vezes frita ele depois de cozido. E é mais ou menos isso, né? Aí se deu o consumo do aipim. Ainda tem a cultura da farinha, que aí, né, aqui na Bahia principalmente se faz muita farinha, mas aí geralmente dá mandioca brava. Mas pode ser feito do aipim também. E é isso. Aí a gente enjoa, né, de estar comendo um alimento sempre da mesma forma. Então tem o quê? Tem uma coisa que é bem tradicional daqui, acho que do Brasil. Talvez não todo, mas, né, pelo menos Nordeste e Norte, é a puba, que é um processo de fermentação anaeróbica, imerso na água, né, onde você basicamente deixa a raiz apodrecer dentro da água e aí ela fica molinha e você faz um processo e obtém uma massa muito versátil, né. Tem receitas de bolo, tem pessoal que faz muito a pamonha também, né? Que aí vai coco, açúcar dentro da palha da bananeira. Algumas pessoas fazem um cuscuz, que geralmente é doce também com coco. E eu tô sempre substituindo mais a farinha de trigo pela puba, né? Eu tanto uso ela fresca, quanto quando eu faço em quantidade maior, eu desidrato ela, que é a forma mais fácil de armazenar a puba. E na desidratação também ela perde um pouco do cheiro forte, né? Que muitas pessoas reclamam, porque a puba tem cheiro de pum, eu sei lá. Então, quando você desidrata, ela perde muito desse aroma. E tem um gostinho de queijo, né? Assim, eu acho que puba tem um gostinho de queijo. Então aqui eu já uso ela para fazer panqueca, né? Ao invés de usar farinha de trigo, uso a farinha de puba desidratada. Na torta de forno, né? Substitui também a farinha de trigo pela puba. Inclusive, acho que a textura fica muito melhor. O sabor já vem com saborzinho de queijo. E também já testei algumas receitas de biscoito, também tá dando certo. Que mais? Até pão de queijo.
Com um processo bem simples, né?
Uhum.
E que aumenta muito a durabilidade também do produto, né?
Exatamente.
De uma cultura que é muito mais fácil você fazer ela de forma agroecológica e substitui grande parte da farinha de trigo, que normalmente vem do agronegócio, vem numa lógica de trigo transgênico, vem numa lógica de destruição ambiental e vem numa lógica de degradação também social, porque as pessoas que participam da produção industrial na agricultura normalmente são bem mal pagas, né?
tanto mal pagas, quanto mal influenciadas, quanto desvalorizadas, né? É tudo uma roda ali que se entra, né? E fora que o trigo não é nem brasileiro, né, gente? Assim.
Sim. É, exato, é mais uma forma de colonização, né? Mas, Rudi, e aí? Mandioca, aipim, inhame, o que tem sido essa, assim, o que você tem transformado? Porque eu acompanho um pouco o trabalho, que eu vejo assim, tem um cuidado seu muito bacana em pegar coisas que são, quando preparadas sem uma criatividade, se tornam, como você disse, repetitivas, mas que com um pouco de criatividade se tornam coisas muito interessantes, gostosas, com visual legal, né?
Sim.
Além do aipim, o que que vai mais?
Então, o que a gente faz muito aqui, que é uma coisa super fácil, simples e prático, são os beijus, né? Que na verdade provém, assim, para mim, a receita original é a tal da batata reche, né? Que é um prato tradicional suíço. Que é basicamente, né, a batata inglesa ralada, e aí você pode fazer ou com ela já cozida ou ela crua mesmo e deixar cozinhar ali na frigideira. E aí você faz quase uma panqueca, na verdade, né? Mas sem ovo, sem nada. Você faz ali, como tem amido, né? Tanto na batata doce, no inhame, no aipim, na banana verde. Você tem um alimento que tem amido suficiente, quando você cozinha ele ou submete ele a uma fonte de calor, ele dá liga. Então você pode fazer um beiju, né? Eu chamo de beiju porque é a versão brasileira. E aí, né, você põe ali na frigideira, abafa, deixa cozinhar de um lado, vira, recheia como você quiser. E aí já tem o prato pronto ali, né? O que as minhas filhas mais pedem para café da manhã e janta. É beiju, de batata doce, de inhame, né? Do que seja. E é muito prático, é rápido, é gostoso, é saudável. E aí o recheio faz a diferença, né? Cada um faz do jeito que gosta. E é isso, assim, né? Aqui tem sido o prato principal. No café da manhã, e as meninas gostam muito para janta também. Quando não tem nada pronto, é a salvação rápida para
Rudi,
elas.
como tem sido para as pessoas que têm acompanhado, porque você tem rodado os cursos, né, da roça para a mesa, como é que é o feedback que o pessoal chega, o público do pessoal que chega, como é que tá essa.
Olha, quem se propõe a fazer o curso não se arrepende. Porque as pessoas falam, né? Uma didática muito simples, né? São coisas muito fáceis, na verdade, de fazer. E quando é mais complicado, tipo, desidratar a banana, né? Também é uma coisa que eu ensino lá. Todo o processo da desidratação, inclusive a fazer as barras de fruta desidratada, né? Que é uma forma, uma prensa, depois cortar e tal. Então, é tudo bem explicadinho em todos os detalhes, mostra, né, todas as imagens de perto e eu explico tudo direitinho. Então, a didática as pessoas acham muito boa e faz toda a diferença, né, para quem mora no sítio, para quem mora perto de sítio, para quem tem parente que tem sítio, para quem recebe cestas, não sabe o que fazer com algumas coisas, né? Ou tem vontade de ter uma alimentação mais saudável, e tal. E são alimentos de fácil acesso e relativamente barato também, né? De certa forma, acho assim, comparado com muitas outras coisas. Eu percebo que as pessoas, elas precisam se propor a isso, né? Tirar esse tempo, querer realmente mudar, né, a alimentação. E são pratos que aqui, assim, quem chega aqui geralmente gosta muito.
Comeu sazonal, né, Gude? comer o que está dando na época, comer o que está dando na região,
ou saber transformar algo, né? Tipo o aipim, por exemplo. Você faz uma roça de aipim, você não vai conseguir comer tudo de vez cozido, né?
Sim.
Então ter formas de processar, de armazenar, que não depende de um freezer necessariamente, né? E que você pode estar consumindo ao longo do ano, faz toda a diferença. Até comercializar, né? Quem quer fazer com esse viés da comercialização. E aqui na região eu dei uma oficina até agora, mas já estão me pedindo mais duas. Com essas receitas simples, né? A gente tratou, foi o quê? Dos beijus, os vários beijus, a banana.
E os equipamentos simples também, né? Da cozinha, assim, que pode fazer isso, né?
Sim, sim. Eu faço questão, assim, né? Usar o ralador manual mesmo. Para os beijus, né? E a puba você passa numa peneira ali, depois escorre num pano, pode ser uma fronha, pode ser, sei lá, um pano específico para aquilo, mas você não precisa estar inventando a roda, né?
Inclusive mostrei esse engenhoca aí, mais perto aqui, deixa eu ver. Olha aí, ó, a criatividade, galera, ó. Quatro faquinhas.
Foram meus pais que criaram, cinco faquinhas. Aí você passa a banana nela aqui, ó. Aí já sai.
Esse tipo de solução é muito legal, né?
Com certeza, isso aqui é um adianto de vida.
Porque todo mundo consegue fazer, é barato, é acessível, traz um valor agregado para o alimento, traz um valor nutricional para quem prepara de outras maneiras, né? Com a fermentação, porque isso é outra coisa que também é pouco falado, né?
Ah, é. A fermentação é um negócio valorizado hoje em dia, né? Que você agrega tantos micronutrientes, micro-organismos que são super importantes para tanto para a nossa flora intestinal quanto para o bem funcionamento, né, do nosso corpo, da nossa máquina, que é o nosso corpo em si. E isso é fácil, né? É simples. Só fazer. Só tirar o tempo, tomar vergonha na cara, em vez de ficar mais da metade do dia no celular, sentar ali com a galera, com a família e fazer um negócio, fazer uma pamonha, fazer uma puba.
Conversando, batendo papo, criando relações.
Exatamente.
Gud, a gente conversou uma vez e você contou assim que você queria fazer uma barrinha que tivesse gosto da infância, né? A gente já fez essa volta aí com a Selva de Paz, mas fala um pouquinho pra gente aqui, que agora a gente tá aqui na agroindústria, como é que tem sido aí essa aventura sua aí com a Selva de Paz, o crescimento da indústria, a aceitação, o aumento da cadeia que está mandando para outros lugares, para outros estados. Conta um pouquinho para a gente como é que está isso aí.
Bem, a Selva e Paz, né, provém lá da Silver Tax, que era a marca dos meus pais quando era criança, que eles já desidratavam banana. Aí meu pai fazia a tal da, como você falou, sua sabor de infância, era uma barra de um parente do cacau, que é o Bruma Bicola, com banana. Não era uma barra, na verdade, era tipo os biscoitinhos que ele fazia. Aí daí eu tirei a ideia, eu não tenho pataxe, mas eu tenho cacau. Então eu vou misturar a banana desidratada com o cacau, ver o que dá. E foi daí que surgiu, né, as barras de cacau e banana, que são as clássicas. E depois, consequentemente, os outros sabores. Assim, pra mim, crescida com o pai e a mãe que eu tinha, né? Pai que eu tenho, mãe que eu tinha, sempre nessa busca de uma alimentação local, saudável, sem açúcar ou com pouco açúcar. É uma honra, né? Poder levar um alimento para o mercado que, na verdade, é do bem, né? Em todas as formas, assim, tipo, não tem açúcar, não tem conservante. São de coisas simples, né, que a gente produz aqui.
Não tem açúcar, não tem conservante, altamente nutritivo, tem um tempo de prateleira bacana.
Exatamente. E faz bem, né? Faz bem à saúde, faz bem a quem come. Tenho muitos feedbacks positivos, assim, no sentido de textura, de experiência, né, do paladar e tudo mais. E percebo também, né, depois que introduzi os outros sabores, aumentaram muito as vendas, porque a pessoa não compra só, né, um sabor. Ela tem opção, pode ter vários sabores, não vai enjoar, porque não é, né? Não é sempre a mesma coisa. Então.
E também os três são muito gostosos, né?
É.
Não é só isso, porque os três são muito
bons.
Todo
gosto. Eu percebo que na Nordeste gosta muito da barra de cacau, banana e coco, porque é mais docinha. Né, que ela tem doce não só da banana, mas do coco também. E a de cupuaçu, ela é mais procurada lá pro sul, porque é mais exótica, né? É isso, né? Assim, não sei o que mais falar, não.
Não, é isso, é legal. Você, a questão é essa, você transformou uma cultura familiar, né? Em um modelo de negócio viável que leva a experiência que você teve para outras pessoas. Eu acho muito bacana.
Com certeza. E fora que é local, né? Assim, que a gente produz aqui na região. Que a gente tem, né, praticamente perdendo. O pessoal que faz lama, né? Banana faz lama. Cacau produz muito também, né? E cupuaçu nem se fala, né? Depois que os japoneses trouxeram para nossa região, o pessoal produz cupuaçu a rodo aqui.
Cupuaçu veio de onde? Conta aí um pouquinho da história dos japoneses trazendo para cá.
Bem, que eu saiba, foram acho que duas colônias de japoneses, uma em Itaperuá e outra em Ituberá, que trouxeram açaí, o cupuaçu e algumas outras, o mangostão, o rambutã, a noz moscada e tal, para nossa região. E eles moravam em Tomeaçu, na comunidade de Tomeaçu, lá no Pará. E, claro, algumas coisas eles trouxeram da Ásia e outras coisas eles pegaram do Pará, né? O cupuaçu, por exemplo, já é amazônico, já é brasileiro. E então eles trouxeram essa cultura do cupuaçu pra cá.
Gude, deixa eu... Gente, olha, eu tô aqui perturbando ela, tá trabalhando. Tem um rapaz fazendo uma reforma aqui do lado aqui. Eu pedi pra ele parar com o barulho. Só pra gente dar uma fechada aqui. Um cuidado que você tem aqui. A gente tá aqui com as bananas. Aquela sobrinha ali virou uma barrinha, não é isso?
Isso aqui?
É.
Não, isso ali...
Descarte.
Ou descarte, ou então dá pra extrair a frutose, né? Fazer um mel de banana, fazer um melado, fazer uma geleia.
As cascas compostagem?
As cascas compostagem.
Vai pro sistema florestal aqui do lado.
Com certeza, pra horta talvez. E nada se perde, tudo se transforma.
E da roça pra mesa começa de novo.
Começa de novo, fechou o ciclo.
Muito obrigado, viu? Vou deixar
Valeu
você
também.
Trabalhar aí.
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site euricoviana.com.br para receber artigos e notícias de cursos e eventos e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.